Olá, ouvintes, bom dia, mais uma vez, porque nunca é demais dar bom dia para as pessoas. 10:41 agora, 25 graus de temperatura, e nós estamos chegando com o programa do Hospital São Paulo, que a gente leva ao ar todo sábado nesse horário, aqui na programação da tua rádio. E o programa do Hospital São Paulo sempre traz assuntos voltados ao funcionamento do nosso Hospital São Paulo, mas principalmente à saúde, porque é isso que a gente quer. Também, através da informação, levar saúde para a comunidade de Lagoa Vermelha. E também da região, porque o Hospital São Paulo atende também os municípios de Caseiros, Ibiraiaras e Capão Bonito do Sul. O Hospital São Paulo é a referência desses quatro municípios da nossa região. E no programa de hoje nós vamos trazer um assunto muito especial, porque nós estamos no mês da mulher. Terça-feira, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. E nós vamos tratar desse assunto, saúde da mulher. E se os ouvintes quiserem daqui a pouco interagir conosco na programação, o telefone para mandar mensagem pelo WhatsApp é o 984-18-21-45. E eu recebo com aquela energia boa que só ela tem quando vem conosco aqui na nossa programação, a doutora Meire Adriana da Silva. É um prazer muito grande recebê-la sempre aqui. Nós estávamos num papo cerrado aqui, entrou a trilha do programa e a gente agora vai levar informação para os nossos ouvintes. Doutora Meire, que prazer recebê-la nessa manhã linda de sábado. Bom dia!
Bom dia, o prazer é todo meu. É um momento importante de estar aqui, poder compartilhar conhecimento a respeito desse Dia da Mulher.
E falar em saúde da mulher é o seu chão, né, doutora Meire?
É o chão, né? Enquanto médica ginecologista,
não,
né?
Não tem como
minha
não
lida
ser.
Do dia a dia, não
é,
tem como.
É verdade, doutora Meire. Então, como médica ginecologista que atua junto ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, neste mês especial que é o mês da mulher, o que nós podemos levar de informação para a mulher quanto aos cuidados que a mulher deve ter no seu dia a dia para uma vida saudável?
Olha, Rudy, a ginecologia ela está do lado da mulher em todas as etapas da vida da mulher. Enquanto menina, quando começa ali em torno de 10, 11, 12 anos, que começam as características sexuais secundárias do corpo dela, que começa a modificar o corpo, que chega a menstruação, ali já é uma hora que costumam, muitas vezes, a mãe, né, o familiar levar essa menina até o consultório para que sejam feitas orientações pelas mudanças, as transformações que ela vão sofrer a partir dali, né, dessa etapa da adolescência. Já numa época, quando começam já com os namoros, já nessa época de juventude, importantíssimo a orientação para a prevenção das doenças sexuais, para evitar uma gravidez nessa época tão jovem, então entrar com a pílula, a orientação da necessidade do preservativo, do autocuidado, do respeito. Então, nessa época da juventude, também tem esse tipo de orientação, né, de importância da ginecologia. Já numa época um pouquinho mais ali, nessa fase adulta, a mulher vai estar lidando com maternidade. Então, o ginecologista obstetra é que vai ter os cuidados do pré-natal, vai avaliar, né, com exames a saúde dessa mulher e todos os cuidados necessários para finalizar, né, com essa criança saudável no colo da mãe. Mais adiante na vida da mulher, aí o ovário vai entrar em falência. Eu falo, ó, a mulher tem o prazo de validade. E o ovário, ele vai funcionar durante um tempo e deu. Quando esse ovário deixa de funcionar, deixa de produzir hormônio, quando terminam já esses folículos que se transformavam em óvulos, que davam a gente ali a possibilidade da maternidade. Então, quando está chegando por perto dos 50 anos, tem um baque de hormônio, tem uma baixa de hormônio, e a mulher vai passar de novo por transformações no corpo e tem de adaptar numa nova etapa da vida. Então, são várias as etapas desse desenvolvimento da mulher que o ginecologista vai estar sempre ali do lado dela. Vindo a época da menopausa e outro tipo de cuidado, já com uma outra etapa da vida mais lá na frente, onde a gente começa a pensar no envelhecimento saudável, na qualidade de vida. Eu falo muitas coisas que tu pode ter uma vida louca nos 20 anos, isso vai refletir lá nos 40, 50 anos. Então, ali já é um período que a gente tem de estar mais em cima em questões de prevenção. A gente se preocupa muito, enquanto ginecologista, com câncer de colo de útero e com câncer de mama. A gente já tem essa pegada no outubro rosa, onde já direciona, né, exames, essa avaliação da mulher, onde você vai lidar com prevenção, e prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, são diversas as etapas de vida da mulher que o ginecologista está ali, lado a lado com ela.
E a importância dos exames de rotina serem mantidos em dia, para que a mulher não, daqui a pouco, em algum momento, se surpreenda com uma notícia pelo fato de não ter mantido esses exames em dias, que não seja tão agradável. Qual é a importância dos exames, principalmente através do ginecologista, estar sempre mantidos em dia, de acordo com o que manda aí o protocolo médico, doutora Meire?
Isso. Então, o exame ginecológico, depois de iniciada a vida sexual, então, sempre importante a procura dessa jovem no consultório, com anticoncepcional, né, os cuidados do corpo, a saúde ali dessa área genital dela, se está com dor, como que está ali a relação sexual, se está tendo secreção, se está tendo corrimento. A finalidade do preventivo, que a gente chamava antes de Papa Nicolau, é a pesquisa de células cancerígenas. Ele vai estar ali nesse foco do câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero, ele se arrasta lentamente. Então, aquelas que fazem os exames periódicos...
Pode puxar um pouquinho mais o microfone aqui.
Isso. Com os exames periódicos, ela vai detectar numa fase inicial, onde é possível tratar, curar e dar a volta. Então, esse exame ginecológico, se a gente olhar orientações do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele coloca a partir dos 25 anos, tendo essa obrigatoriedade de rotina. Uhum. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Ah, não, mas precisa. Eu briguei com o namorado, eu não estou tendo relação sexual. Não importa. Eu falo, é uma obrigação nossa de mulher. A gente chega na frente da doença. E o câncer de colo de útero, ele é significativo no nosso país. Então, é uma forma de prevenção. Então, iniciada a vida sexual, né? Quando colocam por idade, ali o INCA orienta acima dos 25 anos, fazer esses exames periódicos. Uma vez por ano ali é o suficiente. Tem casos que já foram retirado o útero da mulher, que já passou por uma histerectomia, você pode espaçar mais esse período. E é um pouquinho assim, depende da orientação, o que você segue a nível de saúde pública, o que você segue a nível de consultório médico. Então, às vezes, esses prazos eles têm diferença. O mesmo vale para a mamografia. A mamografia, então, vai ser esse preventivo da mama. A gente vai na frente da doença, vai fazer a mamografia para tentar identificar alguns células, algumas imagens que podem estar evoluindo para um câncer de mama. A mamografia, ela é o padrão ouro, é o melhor exame para a procura do câncer de mama. Mas a mama já tem de estar mais flácida, mais gordurosa, as glândulas elas vão murchando com a idade para o exame poder avaliar bem essa textura ali da mama e se tem alguma lesão. Então, quando a mama ainda está muito firme, às vezes, nessa época dos 40 anos, ainda tem muita densidade na mama. Então, às vezes, se faz necessário complementar o estudo da mamografia com um exame de ultrassom. Uhum. Então, a Sociedade de Mastologia já pede essa procura, esse cuidado com a mama, né, pela mamografia, a partir dos 40. Mas, a nível de saúde pública, eles começam lá nos 50 anos. Desde que tenha alguma lesão, que tenha uma queixa, antes sim o médico faz a justificativa e é autorizado o exame. Agora eu falo fazer, por obrigação, então a partir dos 40 ou aos 50, dependendo, né, do serviço que está sendo acompanhado.
E a importância da periodicidade, tanto do exame ginecológico quanto da questão da mamografia, é que às vezes a mulher faz todos os exames nesse ano, não tem nada. Já vai fazer daqui um ano, já pode aparecer alguma coisa. Então, ele aparece num rápido espaço de tempo e se você não manter em dia, pode agravar. Isso é comum, doutora Miri?
Sim, quando você pega uma lesão num estágio mais avançado, então tem um comprometimento muito maior, já pode ter dado uma metástase, mandado células ali malignas para outros órgãos. Então o tratamento é muito mais difícil. Tudo que a gente pegar numa lesão inicial, que está pequena, está localizada, está encapsulada, é muito mais fácil de tu tratar e a chance da cura é muito maior. Mesmo o câncer de mama, a gente orienta muito, não tenha medo. Vai e faz o exame. Ah, e se tiver alguma coisa... tu vai pegar mais cedo, você vai tratar, e a chance de tu ter a cura ali do sucesso é muito maior. Então, na vida a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz as coisas que são precisas.
Que são necessárias serem feitas.
Esses exames, esse autocuidado ali na saúde da mulher também se faz necessário.
A mamografia mais de uma vez por ano pode prejudicar a mulher, doutora Meire?
Então, não tem a necessidade. Então, às vezes, dependendo da lesão, não aparece na mamografia, como no caso que Sim. eu te disse. Às vezes a mama é muito lenta, então no exame de ultrassom, a ecografia vai estar vendo se tem um nódulo, se tem um cisto, se tem um ducto dilatado. Então, às vezes, a gente acompanha mais de um ano através desse outro exame. A ultrassonografia não é dolorida, é um exame simples, né? A irradiação é menor, então, melhor acompanhar. Às vezes, quando você tem de fazer esse acompanhamento num curto espaço de tempo. Agora, se você tem uma lesão suspeita, muitas vezes você tem de partir para exames mais sofisticados. Então, tem de procurar o especialista da mama, que é o mastologista. Existe o exame da ressonância magnética. Então, são exames mais sofisticados que vão te dar, né, uma melhor noção do que realmente está acontecendo ali naquela mama. Mas o padrão ouro, o melhor exame para rastrear é a mamografia. Vai ser feita a cada um ano ou dois anos, dependendo do caso, dependendo se tem histórico familiar. Né, os fatores de risco ali também contam. Então, alguns casos onde tem uma lesão, onde tem um histórico familiar forte, você tem de estar mais em cima da mama, é mais preocupante. Agora, fazer por fazer, rotina, o exame está tudo bem, aí é mais tranquilo fazer mais de uma vez por ano. Aí não, né? Eu acho que a gente tem de ter um meio ponto de claro. Equilíbrio, onde você tem lesão ou histórico forte, vai estar acompanhando mais de perto. Mas em casos mais tranquilos, sim,
não
pode ser espaçado, um a dois anos, não tem necessidade.
Muito bem. Bom dia, eu adoro essa médica. Quando ela veio para a Lagoa Vermelha, eu fui a primeira que fui ao consultório dela, é uma ótima médica. O parto do meu filho, do meu último filho, foi ela que fez. É um amor de pessoa, tenho muito carinho por ela. Tenho que logo aparecer lá no consultório. Um abraço, Rosinei. É a sua querida, paciente que está mandando um abraço,
conheço,
doutora Meire.
Isso, foi um gurizinho. Conheço, sim, lembro. Muito obrigada pelas palavras e um abraço, Rosa.
Que coisa boa. Ouviram o né? retorno, né, dos pacientes. Coisa Vamos boa. Dando sequência, então, ao nosso bate-papo. Quais são os problemas mais comuns que podem trazer prejuízos para a saúde da mulher, assim, se ela não mantém esses exames em dia, doutora Meire?
Então, tudo que você vai tratar numa fase inicial é mais fácil. Esses exames que nem foram colocados, a mamografia, o preventivo do câncer de colo de útero, ali você está de olho em lesões cancerígenas, em lesões malignas. Mas a gente pode ter corrimento, pode ter ali bactérias que acabam não ficando só a nível de vagina, vão para útero, pode entupir as trompas, obstruir as trompas e levar à infertilidade. Né? Então, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, também são preocupantes. Às vezes, numa rotina ginecológica, então, às vezes a mulher está com dor pélvica, está com a secreção ali na vagina, o corrimento, está com dor na relação sexual, está em uso do anticoncepcional e está pingando menstruação, não está segurando até chegar no prazo ali do intervalo para poder menstruar. Então, a infecção urinária, são assim, no dia a dia, né, algumas coisas que adoecem, mas coisas simples que com o tratamento ali você vai conseguir dar a volta. Importante também um check-up de sangue, né, periódicos, e que nem eu falei, está lá na fase dos 40, dos 50, ali estão aparecendo doenças, então é importante a gente ver se não tem uma anemia, como que estão os níveis de colesterol e triglicerídeo, às vezes uma avaliação cardiológica, a tireoide está funcionando bem ou não. À medida que vai passando um pouquinho mais de idade da mulher, a gente começa a ter uma preocupação também com os ossos. Então, existe um outro exame de imagem, que é a densitometria óssea, que também a gente começa a olhar já nessa preocupação da osteopenia, da osteoporose, e às vezes tem de ser feita uma reposição de cálcio, de alendronato. Outro ponto importante de exame, que sempre dá uma pegadinha ali com um pouquinho mais de idade, a gente começa a se preocupar com o câncer de intestino, o câncer de cólon, que é muito frequente. Então, nessa época, já é ofertado para a mulher a colonoscopia, ou eu falo, pelo menos, uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame simples, né, onde a gente vai estar avaliando se tem alguma perda sanguínea ali que está passando desapercebida. No caso positivo dessa perda sanguínea, tem de procurar o proctologista, tem de procurar o gastro para que faça os exames, né, e o tratamento adequado. Então, é uma série de exames que é importante para esse bem-estar nosso. É, saúde, tu tá bem, é um bem-estar geral, não com é certeza. Só a ausência de doença, né?
E o corpo, ele dá sinais, a mulher tem que ficar atenta, porque a gente tem visto, por exemplo, o câncer de mama, muitas vezes em mulheres jovens, que não estariam preocupadas naquele momento em fazer uma mamografia, lá nos 20 e poucos anos, 30 anos. Então, qualquer sinal diferente no corpo ou sintomas, deve procurar o médico, né, doutora Meire?
Sempre, né? Sempre. É, um câncer de mama ali na idade dos 20 anos, graças a Deus, eu nunca tive de lidar ali durante a minha vida. É muito raro. Agora, quando tiver assim, esses raros, eles também são muito agressivos.
Muito agressivos.
Você não espera nesse período. Mas é que, como eu disse, quando você nota um nódulo, uma secreção anormal, cresceu alguma coisa na mama, a mama está vermelha, está inflamada, qualquer situação, e mama é uma coisa que sempre preocupa muito a paciente. Qualquer coisa diferente que veja ali, tem de ser procurado ali o médico ginecologista. Só que nessa mama jovem, aí é feito o ultrassom de mama. É outro exame que é preconizado. A mamografia, ela espreme a mama, então tem de ser uma mama mais flácida, que a gente vai ter essa com mais idade. Ali na juventude, que tem muita firmeza, aí o ultrassom é melhor. E a gente sempre tem de dissociar, separa as coisas. A dor na mama é muito comum. Então, às vezes, a pessoa fala, meu Deus, minha mama está doendo, vou pesquisar, será que eu estou com câncer de mama? Não, não tem essa correlação de dor com o câncer de mama. Eu falo, olha, quando a mama estiver doendo com o câncer, é porque já disseminou para tudo quanto é lado. Você sabe que você está com a doença. A mama é um órgão que sofre o estímulo de hormônio, né? A influência ali do estímulo hormonal. Então, é muito comum, principalmente ali nas jovens, próxima de período menstrual, ter essa mama mais dolorida. Às vezes, a gente apalpa a mama ali e tem a impressão de ter algum carocinho. Quando menstrua, já dissolve. A mama já libera esse hormônio, já fica ali mais molinha e desaparece o que a gente estava tocando. Eu falo, não era nada. Um nódulo, ele vai persistir na mama, doendo, sem dor, independente da menstruação. Aquela mama que parece que tem um nódulo, menstruou, aliviou tudo, não era nada. Era a glândula que estava inchada, dolorida pelo estímulo hormonal. Então, na mama jovem, se precisar de exame, é o ultrassom.
Sim.
E a menina, desde jovem, quando vão no consultório, eu já ensino como fazer o autoexame das mamas, fazer tomando banho no banheiro. Então, a gente aprende ali desde jovem a estar tocando a mama. Então, descobriu ali alguma anomalia, claro, independente da idade, procurar o ginecologista para que sejam feitos os exames diagnósticos.
Boa alimentação e práticas de exercícios físicos, isso vale para todo mundo,
todo,
não é mesmo,
mundo,
doutora?
Todo mundo. É o básico para tudo, né? É reflexo daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, daquilo que a gente pensa.
Sim.
Não? O ser humano, ele é complexo, né? Mas a boa alimentação, com certeza, manter ali o peso em dia, a prática de exercícios físicos, isso tudo vai te trazer bem-estar e qualidade de vida, né? Alimentação equilibrada, muito líquido, ainda mais com esse calorão que está tendo, é importante a gente estar bem hidratada, tomar muita água, então o sono adequado. Então, são hábitos de vidas que vão te dar essa qualidade de vida boa. E a gente tem de ter também um pouquinho de espaço para a gente. Porque a mulher, ela desempenha muitas funções simultaneamente. Tu tem de lidar com casa, com filho, com marido, trabalha fora, está estudando. Meu Deus, quantos papéis que a gente desempenha simultaneamente. E, às vezes, a gente fica assim num segundo plano. Às vezes eu falo, bah, tô me doando demais. É uma vida que tá tendo muita doação. Tem algum espaço que tem de reservar para você mesmo.
E às vezes tem aquela atividade que é fundamental para a mulher, que ela só vai fazer se der tempo.
É.
Senão acaba não fazendo, diante a tanta coisa que ela tem para fazer.
A gente fica ali num segundo plano. Então, não, tem uns espaços que a gente tem de demarcar ali o território e falar, não, esse tempo é meu, esse espaço é meu. Se você estiver bem, se você estiver centrado, estiver ali, você consegue se doar muito mais, fazer muito mais para o outro. Então, tem momentos que você tem de parar e ter esse autocuidado mesmo para poder ir. Esse Dia Internacional da Mulher, né? Isso tudo. Eu falo, Dia da Mulher é todo dia.
Todo dia.
A gente tinha de ser homenageada a cada dia, porque nós somos esteio ali do lar, nós somos... Agora, nesse Dia Internacional da Mulher, vem muito ali essa reflexão para as questões de direitos iguais. Né? Quando começou essa história do Dia Internacional da Mulher, eram operárias que brigavam ali, né? Que faziam a greve, que fizeram passeatas, o que originou mesmo o 8 de março, foi uma caminhada na Rússia, onde as mulheres, em 1917, elas fizeram ali a caminhada e reivindicavam pela paz e pelo pão. Era bem no meio da Segunda Guerra Mundial, então já tinha todo aquele sofrimento, o enfrentamento ali da guerra e as condições insalubres de trabalho. Então a mulher trabalhava muito mais, com salários muito menores. É um absurdo isso. Eu falei, mas me dá uma coisa de ter de falar isso ainda, e isso é até hoje. Né? 2018 saiu um trabalho e falaram, para mudar essa mentalidade no Brasil vai precisar de 100 anos. Se você tiver o homem e a mulher e vão disputar o mesmo lugar ali num trabalho, o salário do homem é maior. Ah, a mulher vai ter de passar por licença maternidade, vai ter filho. Poxa vida! E aí, além da gente se doar ali pela maternidade, é manutenção de vida, é estabilidade da família, e você ainda vai ganhar menos, porque você tem de se afastar, você tem de levar ali o familiar no médico, você vai ter de lidar com um atestado. Então, a mulher ainda... É difícil pra gente. Às vezes você tem de levantar a bandeirinha ali e tá colocando qual que é o teu lugar. A gente não pode ser desqualificada, tem de ter o respeito e a valorização de cada coisa que a gente faz. Algumas optam pela jornada ali de ficar em casa, lidar com a casa, com os filhos, e nem sempre isso é valorizado ou reconhecido. Poxa vida, e tudo é importante, seja no cuidado do filho, no cuidado da casa, no emprego, na ajuda ali da manutenção do lar. Então, a gente tem de ser valorizada e reconhecida por isso. No mínimo, né?
No mínimo.
No mínimo. No então, mínimo. Que bom que ainda tem ali o Dia da Mulher.
Para se refletir um pouco sobre isso também, né, doutora Meire?
Abuso, né?
Violência
doméstica,
isso é
feminicídio.
E o pior é que a questão da violência doméstica é tão presente no nosso dia a dia aqui na nossa cidade, né, doutora?
É um absurdo,
né? É um absurdo.
É um absurdo. Então tem de ter, sim, uma tomada de consciência da questão de autoridade e ver de que forma eu posso proteger mais, né? Tem de ter uma reflexão, uma tomada de consciência das próprias pessoas... Sabe, se que seja na casa para valorizar a mulher que está ali e que seja a própria mulher de se valorizar também.
É verdade.
Era lá, é daqui e ali, ó. Só que para isso a gente tem de fortalecer essas mulheres, porque aquelas que passaram por violência, por abusos, por tudo, elas já estão tão traumatizadas, tão machucadas, que é difícil até de às vezes de pedir ajuda. De pedir ajuda. E, no mundo de hoje, não cabe mais isso, pelo amor de Deus, né? Então, o Dia Internacional da Mulher vem justamente para colocar essa reflexão, né? Na questão dos direitos, do respeito, da valorização da mulher.
Com certeza. Doutora Meire, eu, por mim, ficaria amanhã todo conversando contigo. Mas o nosso tempo nos limita. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa do Hospital São Paulo desse final de semana. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Leve esse carinho a todas as mulheres que trabalham junto ao hospital e um bom final de semana.
Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui junto e feliz Dia das Mulheres para nós todas que merecemos, né? Muito obrigada.
Muito bem. Está aí ouvintes a participação da doutora Meire Adriana da Silva, ginecologista, médica do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, conosco no programa deste sábado.